seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados na Audioativo. Sou Pedro Tavares, hoje é terça-feira e precisamente às 11h13 da manhã estamos aqui ao vivo nesse nosso encontro semanal, no finzinho da manhã, início da tarde. 30 de março de 2021, faltam 276 dias para terminar o ano. Um quarto de 2021 já foi, né? E eu estou aqui ao lado da minha parceira de bancada virtual para mais um giro de notícias. E eu, como pessoa otimista que sou, tenho esperança de que em breve estaremos na bancada física no estúdio da Escola de Comunicação da UFRJ. Tomara, né? Bom dia, Ana Paula.
Tomara. Bom dia, Pedro. Bom dia, ouvinte. Eu sou a Ana Paula Jaume e a partir de agora a gente te conta as principais notícias para você começar essa terça-feira, essa semana, bem informado. E já adianto para você, ouvinte, que hoje tem participação especial aqui no Giro, na nossa equipe de reportagem. São os calouros do curso de jornalismo da nossa querida Eco aí, que o Pedro bem lembrou. E para conferir, é só ficar aqui juntinho com a gente, que já já você mata a sua curiosidade. Terça-feira, penúltimo dia de março, Pedro, fala aí para o nosso ouvinte o que a gente comemora hoje.
É verdade, Ana Paula, bem lembrado, hoje o programa está recheado de participações, é sempre bom, né, trazendo dinamismo aí ao giro com essa nossa interação com os queridos repórteres da Web Rádio Audioativo. Bom, mas hoje é dia do Guarda Municipal, a todos os guardas aí da nossa cidade e de todos os municípios também, o nosso abraço. E num 30 de março do ano de 1853, nasceu nos Países Baixos Vincent van Gogh. E o motivo pelo qual eu quis destacar essa efeméride, né, além do fato de ser um exímio pintor aí, uma influência no mundo da arte, mas você vai entender daqui a pouquinho, fica com a gente até o final. Bom, mas vamos começar o programa lendo aqui as capas de dois dentre os principais jornais do Brasil, começando aqui com a Folha de São Paulo. Contra diretrizes, estados alteram ordem do Plano Nacional de Vacinação. Estados aliados são privilegiados por emendas. Tensão na PM da Bahia passa por estresse e pressão. O que mais aqui? Canal de Suez é liberado. O navio cargueiro Ever Given foi desencalhado, o que permitiu o desbloqueio da rota que estava obstruída desde quarta-feira, dia 24.
Foi complicado mesmo essa situação aí. Verdade. Desse navio, né, Pedro? Acompanhei muito durante a semana, mas ainda bem que já resolveu, né? Bom, agora a gente vai para o jornal O Dia aqui do Rio, né, de grande circulação aqui no estado. Vamos ver as principais notícias. Agonia na fila por um leito de UTI acaba na justiça. Aglomeração de idosos em Caxias, aí na fila, né, da vacinação, infelizmente, algo que vem acontecendo. Paz anuncia novo calendário de vacinação que contempla pessoas de 71 a 60 anos. E Cláudio Castro vai lançar plano de imunização das forças de segurança do estado do Rio. Bom, agora para começar o nosso programa, vamos chamar a primeira editoria.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Vou acionar nosso repórter esportivo, Matheus Miró, que vai contar como é que foi o final de semana de Vasco, Botafogo, Fluminense e Flamengo. Bom dia, Matheus.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. E bom dia a você, ouvinte ligado na Web Rádio Audioativo. Bem, um final de semana bastante agitado no Campeonato Carioca. Uma rodada muito intensa. Bastante emoção para todas as torcidas. E começando a falar sobre o Fluminense, que enfrentou o Volta Redonda e perdeu por 3-2 num jogo extremamente movimentado, um jogo que em algum momento chegou a trazer uma esperança para a torcida, mas que no final tomou um banho de água fria. O Fluminense começa tomando 2-0 do Volta Redonda, que abriu o placar com o João Carlos e depois o Aleph Manga. Porém, o Roger Machado faz uma mudança essencial, coloca o artilheiro Fred e ele faz o que ele faz melhor, né? Há muito tempo, um craque como o Fred faz 2 gols, empata o jogo e o Fluminense vai para cima para tentar a vitória. E acaba tomando esse banho de água gelada, que foi o segundo gol do Aleph Manga, o terceiro do Volta Redonda, que sacramentou a derrota do Fluminense, que apesar de ainda estar ali brigando para entrar no G4, acabou se distanciando bastante da liderança e vai ter que brigar por essa vaga aí para as semifinais. Agora falando do Vasco, que empatou em 2x2 com o Madureira, mais um jogo onde um dos times abre 2x0, só que dessa vez o Vasco toma um empate e não consegue fazer o terceiro gol como fez o Volta Redonda e acaba amargando um péssimo resultado. Foi um jogo muito bom do Vasco, porém o Madureira empatou o jogo num apagão do time e o Vasco, apesar de já ter se livrado daquela zona incômoda lá embaixo, até se falava em rebaixamento, e hoje essa chance é quase nula, mas o Cruz Maltino vai lamentar bastante esse empate aí em 2x2 com o Madureira, depois de abrir 2x0 com Zeca e Galarza.
E lembrando que o Vasco tem desfalques para o jogo de hoje, né? Sem Marquinhos Gabriel, com desgaste físico, Thales Magno, com entorse no joelho esquerdo, vai passar por cirurgia, e o atacante Vinícius, com fratura no nariz. E uma vitória hoje para o Cruz Maltino é muito importante, como o Matheus falou, né? Para desgarrar ali de vez da parte de baixo da tabela do Carioca. E agora o Rubro Negro, Matheus, conta pra gente.
Para falar agora do Flamengo, o Flamengo enfrentou o Boa Vista e empatou por 1x1 num jogo em que o Flamengo desperdiçou bastante chances, já tinha ali alguns titulares em campo, como o Léo Pereira, como o Bruno Viana, que talvez não sejam titulares absolutos, mas que estão ali circulando o time principal e como principal destaque a volta do Gabigol, né? Então o Boa Vista chega a abrir o placar lá em Bacaxá, o jogo foi em Bacaxá, porém o Vitinho empata num lance até bem curioso, a bola bate no travessão, quica perto da linha, fica espirrada ali, mas a bola acaba entrando, o Flamengo empata e perde uma quantidade de gols absurda no segundo tempo, poderia ter conseguido essa vitória, mas segue ali na liderança e agora vai entregar o campeonato, podemos dizer, para os titulares. Na próxima partida voltam todos os titulares que a gente conhece, aquele time do Flamengo, de Diego Alves até Gabigol, todo mundo sabe quais são os 11 iniciais do Flamengo. E para fechar esse resumo sobre os grandes, o Botafogo foi o único dos grandes que venceu na rodada de virada contra o Nova Iguaçu. Esse sim, o jogo com certeza mais emocionante da rodada. O Nova Iguaçu abriu o placar no segundo tempo, mas o Botafogo conseguiu, no finalzinho do jogo, aos 45, conseguiu o empate com o Enio, numa cobrança de falta do Marco Antônio, e ele pega a sobra. E o próprio Marco Antônio, que foi o destaque do jogo, que mudou o time do Botafogo, aos 50 minutos do segundo tempo, conseguiu a virada para o Botafogo, um resultado muito comemorado pela torcida, e que permite ao Botafogo também ficar ali junto com o Fluminense pela briga pelo G4 e pela classificação das semifinais do Campeonato Carioca. É isso, Pedro. Esse foi o resumo dos times grandes do Rio. Volto com vocês.
Valeu, Matheus. É verdade, Botafogo aí, jogo emocionante no finalzinho, né? Nos acréscimos, 2 gols. E vem cá, Matheus, tem aquela informaçãozinha final caprichada pra gente?
Opa, com certeza. Sempre dá tempo pra mais uma informaçãozinha. Vamos falar do Rafinha. Rafinha, campeoníssimo com o Flamengo, capitão e referência daquele time que ganhou tudo no Brasil, só não conseguiu ganhar a Copa do Brasil e o Mundial, mas foi um ano fantástico, um dos melhores anos da história do Flamengo, e podemos dizer que ficou uma ruga forte. Recapitulando rapidinho para o ouvinte que não ficou sabendo, a gente falou bastante disso nos pontapés iniciais anteriores, o Rafinha, ele já dava quase como certo a volta dele para o Flamengo depois de uma passagem curtíssima no Olympiacos na temporada passada. Ele chegou a afirmar em rede nacional de que estaria voltando para o Flamengo, porém, o Rubro Negro, através de sua diretoria, postou uma nota depois de um tempo de negociações, postou uma nota dizendo que não contrataria o jogador e que isso se devia as questões financeiras, de que o Flamengo não teria condições de arcar com os custos do Rafinha. O próprio Rafinha foi à imprensa e esclareceu, rebateu a afirmação da diretoria do Flamengo, dizendo que não foram questões financeiras, que ele sempre aceitou negociar e que as questões ali foram políticas, pessoas não queriam ele dentro do Flamengo. Bem, rusga feita, quem não tinha nada a ver com isso foi o Grêmio, que anunciou a contratação do lateral direito até o final dessa temporada. Um veterano já de 35 anos, é a aposta do Renato Portaluppi para qualificar o ainda mais elenco do Grêmio, que vem forte no mercado. E, obviamente, isso gerou muitas reações da torcida do Flamengo, que, enquanto uma parte defende o Rafinha e ataca a diretoria, outros dizem que o Rafinha é mercenário, interesseiro, que saiu por dinheiro e que não quis voltar por dinheiro, que queria luvas. Enfim, tudo especulação e, no final das contas, fica palavra contra palavra. E aí, o que vocês acham dessa polêmica toda?
Pois é, uma excelente contratação do Grêmio, né? Eu, como flamenguista, desejo boa sorte pro Rafinha no Tricolor Gaúcho. Eu acho que essas polêmicas aí que envolvem clube, a gente não tem como se meter. Muita coisa rola lá dentro que a gente não sabe. O Rafinha passou pelo Flamengo, uma excelente passagem. Então, vou torcer pro Rafinha que faça aí uma boa campanha no Tricolor Gaúcho.
Pois é, polêmica, né? E tem novidade aí pro próximo Campeonato Brasileiro, né, Pedro?
Isso aí, Ana Paula, quem traz essa informação para fechar esse primeiro bloco esportivo do Giro é o repórter Nogueira. Bom dia, Nogueira.
Bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Pedro, Ana Paula, bom dia, ouvinte. O Campeonato Brasileiro da Série A terá uma nova regra, limite para a troca de técnicos. Os times só poderão ter 2 treinadores ao longo do torneio, e os técnicos também só poderão treinar 2 times diferentes. Além disso, o clube só poderá demitir o técnico 1 vez e o treinador pedir demissão 1 vez. Se o clube demitir 2, terá que usar um funcionário com no mínimo 6 meses de casa. Caso o técnico se demita 2 vezes, não poderá mais treinar nenhum time na temporada. A proposta foi apresentada pelo presidente da CBF, Rogério Caboclo, e a votação entre os clubes terminou aprovada em 11 a 9. Nogueira para o Giro de Notícias.
Obrigada, Nogueira, pelas informações. Boa terça.
Valeu, Nogueira. 11 horas 24 minutos no Rio, vamos falar de política.
Política. Informações para você fazer a diferença.
A semana começou movimentada com uma reforma ministerial.
Pressionado pelo Congresso, Ernesto Araújo deixou o Itamaraty na tarde desta segunda.
O embaixador Carlos Alberto França assume a vaga num cenário de ruídos na diplomacia brasileira.
Fernando Azevedo e Silva não é mais ministro da Defesa.
Também na segunda-feira, a assessoria da pasta confirmou em nota essa informação.
O presidente Jair Bolsonaro teria solicitado que o ministro deixasse o cargo.
Bom, e agora quem assume a vaga, né, na Casa Civil... Na verdade, quem assume agora essa vaga, né, deixada pelo ministro, é o general Walter Braga Neto, que estava no Ministério da Casa Civil.
Boa. No lugar de Neto ficaria Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo.
Quem vai ocupar a Secretaria de Governo da Presidência da República é a deputada Flávia Arruda.
E as baixas na esplanada dos ministérios não param por aí.
O presidente ainda trocou André Mendonça de lugar.
Ele sai do Ministério da Justiça e retorna ao seu antigo local de trabalho, a AGU, Advocacia Geral da União.
Essa vaga foi aberta depois de Bolsonaro demitir José Levi.
Já quem entra no lugar de Mendonça é Anderson Torres, secretário de Segurança Pública do Distrito Federal.
Foram, portanto, 6 trocas ministeriais em uma única tarde.
O Ministério Público Federal investiga inconsistências em preço de máscaras compradas pelo Ministério da Saúde.
O principal modelo procurado, o cirúrgico, teve variação no preço de 116%.
A máscara KN95, segunda mais buscada, chegou a 783% a mais.
E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, pede que juízes evitem multas e prisões para gestores da saúde durante a pandemia.
Também à frente do Conselho Nacional de Justiça, Fux citou como justificativa a falta de leitos, oxigênio e vacinas no país. Bom, em setembro, completam 3 anos daquela tragédia, né, do incêndio do Museu Nacional, um dia muito triste para a história do país.
Lamentável.
Pois é. Mas tem uma proposta aí envolvendo o museu. E quem vai trazer a notícia é a repórter Maria Alice. Bom dia, Alice.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana Paula. E bom dia, ouvintes. O governo Bolsonaro está estudando transformar o Museu Nacional em um centro turístico sobre a família imperial. A iniciativa é liderada pelo ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e adeptos do movimento monarquista, como descendente da família real brasileira, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. A ideia é que o Palácio de São Cristóvão, antiga residência dos monarcas Pedro I e Pedro II, seja convertido em um centro dedicado ao Brasil imperial, sob a justificativa de que a mudança resgatará parte da memória nacional e trará apelo turístico. O acervo científico do museu, por sua vez, seria despejado para um anexo. Vale lembrar que a instituição ainda está trabalhando para reconstruir seu prédio e parte de seu patrimônio desde que foi afetada por um incêndio em setembro de 2018. Em nota, a reitoria da UFRJ chamou a iniciativa do governo de grosseira e tirânica e lembrou que o palácio pertence à universidade, que detém a autonomia administrativa assegurada pela Constituição. Maria Alice para o Giro de Notícias.
Aí, obrigado pelas informações, Alice.
Só lembrando, como a gente comentou lá no início do giro, né, nas notícias de política, na verdade, que o Ernesto Araújo foi uma das 6 trocas que o Bolsonaro fez nos seus ministérios. Agora, Araújo deixa de ser ministro das Relações Exteriores e quem assume seu lugar é Carlos Alberto França.
Boa, tanto nome que a gente se perde, né?
Sim.
11 horas 28 minutos, vamos saber como é que fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
Terça, 30 de março de 2021, penúltimo dia do mês, começou com chuva forte, ventania, ainda de madrugada. Você viu, Pedro?
É, na verdade, eu ouvi, né? Quando eu acordei, ainda estava escuro, estava uma trovoada aqui, ventania danada. Achei que hoje ia chover o dia inteiro, mas agora deu uma amenizada, o céu está claro aqui na zona sul do Rio.
Viu? Aqui faltou até luz aqui em casa. Nossa,
caramba!
Fiquei sem ventilador, mas depois voltou.
É.
E choveu também em alguns pontos da cidade, vários pontos. Na Zona Oeste, inclusive, teve chuva de granizo. O que acontece quando a temperatura está muito alta, é muito calor, e aí acontece a precipitação em forma de gelo. Eu, particularmente, eu nunca tive a oportunidade de ver uma chuva de granizo, né? Mas eu queria muito ver.
Pois é, eu tive essa oportunidade na virada do ano novo, dia 31 de dezembro de 2020. Eu estava em Maricá e aí choveu granizo, foi a primeira vez que eu vi.
Quem sabe um dia eu consigo, né?
É, quem sabe.
Bom, mas vamos ao que o nosso ouvinte quer saber, né? Hoje a temperatura do estado do Rio fica na casa dos 30 graus. Araruama com 34, Campos 35, Miracema 33, Resende 33 e Nova Iguaçu 32 graus. Na capital, a máxima hoje é de 32 graus também, com chance aí de 50 milímetros de chuva mais tarde. E essa possibilidade de chover está ligada a um sistema de baixa pressão, né, que cria um movimento de ar convergente para o centro. E aí, com isso, a umidade e o calor, eles se juntam, se concentram, o que acaba ajudando a formação de nuvens e um quadro de instabilidade.
E para o resto da semana, Ana Paula, como é que fica?
Vamos lá, para fechar a previsão do tempo da Audioativo, amanhã a máxima na cidade do Rio é de 28 graus, chance de 40 milímetros de chuva. Quinta-feira, a possibilidade de chuva diminui, teremos 29 graus, com chance de 5 milímetros de chuva. Sexta, para fechar, termômetros batem 28 graus e podemos ter 8 milímetros de chuva. Semana passada a gente sentiu falta, né, dessas águas de março, né? Você até comentou, Pedro, mas parece que essa semana elas prometem, viu?
É verdade. Não vieram para fechar o verão, mas estão vindo para fechar o mês, né?
Sim.
Bom, agora é hora de falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Na última sexta, o governo de São Paulo anunciou uma nova vacina, a Butanvac.
O imunizante, fruto de uma parceria do Instituto Butantan com o Hospital dos Estados Unidos, será produzido aqui no Brasil e não precisará de insumos do exterior.
A fábrica, que vai dar autonomia para o país produzir vacinas, tem previsão de ficar pronta em outubro.
Horas depois de João Dória divulgar o desenvolvimento da Butanvac, foi a vez de Brasília informar sobre o surgimento de outro imunizante, a Versamune.
O ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, ao lado do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, fez o anúncio.
O estudo da vacina acontece em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Universidade de São Paulo.
Ventiladores construídos pela Universidade de São Paulo, a USP, ajudam hospitais no Amazonas.
Estado que sofreu com a falta de oxigênio no começo deste ano.
Secretários estaduais pedem à Organização Mundial de Saúde, a OMS, prioridade na distribuição de vacinas.
E o vice-presidente Hamilton Mourão foi vacinado contra a Covid nesta segunda.
O prefeito do Rio, Eduardo Paes, divulgou um novo calendário de vacinação.
Pelo planejamento, serão imunizadas pessoas entre 60 e 71 anos até o dia 24 de abril.
Ontem já começou a vacinação para pessoas com 71 anos de idade.
Pois é, e hoje e amanhã, idosos com 70 e 69 anos, respectivamente, vão ser vacinados. Na quinta-feira, 68, e na sexta-feira, 67 anos de idade. Lembrando que no sábado é aquele dia da repescagem, né? Idosos com 67 anos ou mais, que não conseguiram ir no seu dia específico, vão no sábado para tomar a vacina. tá caminhando, né, Ana Paula, esse calendário aí de vacinação que continue dessa forma.
Sim, tomara que a gente não tenha mais atrasos, né, que tudo vá andando aí da melhor forma. E agora uma atualização, né, o total de pessoas que já receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil chega a 16 milhões, representando 7,5% da população. Em relação à segunda dose, já são 4,8 milhões de pessoas.
Bom, e do Brasil para o mundo, ainda sobre Covid-19, um evento para testar protocolos de segurança. Quem conta essa história para a gente é a repórter Isadora Diniz. Bom dia, Isadora.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia para você, ouvinte do nosso Giro de Notícias. Nesse último sábado, foi realizado um show em Barcelona para testar a segurança dos eventos no período pós-pandemia. Com a aprovação do governo, o evento contou com cerca de 5 mil pessoas e não foi necessário manter o distanciamento social. O uso de máscaras foi obrigatório e todos tiveram que realizar o teste do Covid-19. O exame foi realizado em 3 lugares de Barcelona, com a participação de 80 enfermeiros, e o resultado ficou disponível em apenas 15 minutos. A máscara e o teste foram incluídos no preço do ingresso. Sem previsão para o fim da pandemia, o setor do entretenimento busca soluções para conseguir se manter diante de um cenário no qual a aglomeração se tornou o maior inimigo. Isadora Diniz, para o Giro de Notícias.
Pois é, esses testes, né, esses retornos graduais aí são importantes, não ainda aqui no Brasil, que ainda está numa situação crítica. Obrigado, Isadora.
Sim. Bom, 11 horas 33 minutos. Hora de saber o que, que tem de esporte na TV hoje para a gente ver.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, hoje o destaque é para o clássico carioca, né? Fluminense e Vasco se enfrentam às 9h35 em Volta Redonda, no Raulino de Oliveira. Raulino de Oliveira agora virou moda jogar em Volta Redonda, né? Ainda principalmente com as restrições para o município do Rio. Vou dar uma passada rápida nos jogos de amanhã também. Botafogo e Madureira se enfrentam às 5 da tarde e Flamengo e Bangu jogam às 9 da noite. Voltando para hoje, o jogo da Copa do Nordeste, a partida dos acrônimos, das siglas ABC contra CRB, se enfrentam às 7h30 da noite. Viajando para a Europa, tem eliminatórias da Copa. Destaque para 4 jogos. Luxemburgo e Portugal, Bélgica e Belarus, né, a Bielorrússia, República Tcheca e País de Gales, o time de Gareth Bale. E, para fechar, Holanda contra o Gibraltar. Os 4 jogos às 3h45 da tarde. E no mundo do tênis, vou dar uma olhada aqui, está rolando o Master 1000 de Miami até dia 4 de abril. E os jogos de hoje, destaque para John Isner contra o Bautista Agut. Jogo não antes de meio-dia. O que mais aqui? O cabeça de chave número 1, Daniil Medvedev, vai enfrentar o americano Francis Tiafoe, não antes de 3h15. E o croata Cilic vai pegar o Rublev, não antes de 9h30. E no feminino, né, destaque para o jogo da Ashleigh Barty contra Aryna Sabalenka, não antes de 14h. Tá falado, Ana Paula?
Tá falado, Pedro. E hoje foi mais uma vez tranquilo de nome, né? Assim
é,
que é bom pra
não... Eu tô treinando, eu tô melhorando.
Ah, nosso ouvinte deve estar aí curioso também. Bom, 11 horas 35 minutos, hora de a gente chamar aí o nosso segundo bloco esportivo para vocês.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Bom, e para abrir esse segundo bloco esportivo, eu chamo o repórter Hugo Senna. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia a todos vocês, ouvintes do Giro de Notícias. Então, Manu, jovem de 15 anos, cobiçado por Barcelona e Benfica, é o novo contratado para a base do Flamengo. Em 2017, Manu chegou a passar por teste no Barcelona, porém o Grêmio, então clube do jovem jogador, notificou a FIFA por suspeita de aliciamento, tendo em vista que menores de idade não podem deixar seu país de origem por questões futebolísticas. O Benfica também tentou a contratação do atleta, que chegou a disputar torneios não oficiais pelo clube português, mas, ao ser ameaçado em 2 oportunidades de punições severas, também desistiu da contratação. O Flamengo se manteve atento à situação do garoto por todo esse período e, enfim, conseguiu o sim de seu pai do jogador, vencendo a concorrência de Palmeiras e Santos. De acordo com o Carremota, a fonte da informação, o jogador é tão valorizado por Flamengo e Grêmio que, mesmo nem tendo assinado ainda seu primeiro contrato profissional, um acordo já foi feito entre as equipes para que, em uma futura venda do garoto, 30% do montante seria destinado ao clube gaúcho. É de fato um jogador para ficarmos de olho no futuro. Volto com vocês, Pedro e Ana.
Valeu, Hugo. Obrigado aí pelas informações.
Isso, agora é hora de chamar a repórter Duda Prado, que vai falar aí de polêmica também no mundo do esporte. Bom dia, Duda.
Bom dia, Pedro e Ana Paula, e bom dia aos ouvintes da Audioativo. No último domingo, dia 28 de março, o Clube Atlético Paranaense anunciou a contratação do lateral Marcinho, ex-Botafogo, e gerou revolta nos torcedores. No final de 2020, o jogador confessou que atropelou um casal e não prestou socorro. Aos 24 anos, ele foi a primeira contratação do time rubro-negro após a liberação da FIFA para registrar novos atletas. O anúncio do novo reforço dividiu opiniões, mas principalmente repercutiu de forma negativa e irritou a torcida, que chegou a levantar a hashtag Fora Marcinho. Duda Prado, para o Giro de Notícias.
Obrigada, Duda. E agora uma notícia preocupante para a seleção feminina.
Pois é, principalmente pensando em Olimpíadas, né, que estão marcadas aí para esse ano. Quem está aqui com a gente é o repórter Ítalo Nunes, que vai contar tudo isso aí. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, ouvinte da Audioativo. Bom dia, Pedro, Ana Paula. Pois é, as notícias não são as melhores, né? Na última terça-feira, 23 de março, a volante da seleção brasileira, Luana Bertolucci, sofreu uma grave lesão durante o treino de sua equipe, o Paris Saint-Germain. A jogadora rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo. Com isso, a notícia mais temida por todos da Comissão Técnica do Brasil veio a ser confirmada só nesta quinta-feira, 25 de março. A meio-campista dificilmente estará disponível para disputar as Olimpíadas de Tóquio, que acontecerá entre 23 de julho e 8 de agosto. A atleta é um dos principais destaques da era de Pia, que está há 8 meses no comando da seleção. Durante coletiva na Granja Comari, a técnica lamentou a ausência de Luana na sequência do calendário, mas ressaltou a força do grupo. Não é sobre uma jogadora, se trata de um time, disse a comandante da seleção feminina, que na mesma ocasião convocou 25 atletas para um período preparatório entre 5 e 13 de abril, no centro de treinamento em Teresópolis. Em casos como o de Luana, a estimativa médica para retorno aos gramados é de 6 meses. Portanto, o Brasil sofre um duro golpe aí na caminhada para a medalha olímpica. Vamos torcer aí pela pronta recuperação da atleta. Eu sou o Ítalo e volto com vocês aí, Pedro e Ana Paula.
Vamos torcer sim, é uma pena. Obrigado, Ítalo, pelas informações.
Pois é, obrigada, Ítalo. Bom, 11 horas e 39 minutos, hora de ajudar você, cidadão e ouvinte da Audioativo.
Serviço, a sua cidade para você.
E agora, girando pelo país, quem traz a informação é a repórter Rebeca Renzi. Muito bom dia, Rebeca.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Bom dia, ouvinte. O governo anuncia que a nova leva do auxílio emergencial vai começar a ser paga a partir do dia 16 de abril. Para quem recebe o Bolsa Família, foi confirmado na última sexta-feira, dia 26, que uma nova rodada do auxílio virá, porém com nova tabela. Desta vez, apenas uma pessoa por família poderá receber o dinheiro, seguindo essa ordem. R$ 150,00 para famílias de uma pessoa só, R$ 250,00 para famílias com mais integrantes, e para mães, que são as únicas provedoras do lar, R$ 375,00, pagos em 4 parcelas mensais. O decreto dita que apenas quem estava elegível em dezembro de 2020 poderá ter ajuda. Isto significa que quem foi demitido recentemente não poderá se aplicar ao programa. Além disso, outros grupos de beneficiários, sem contar a Bolsa Família, terão um calendário próprio, não divulgado ainda. De volta com vocês, Rebeca Enes, para o Giro de Notícias.
Boa, notícia importante. Obrigado, Rebeca.
Obrigada, Rebeca. E hoje quem está aqui com a gente de novo é o nosso amigo Francisco Procopio. Vamos fazer contato com ele agora. Bom dia, Francisco.
Santa Maria de Itabira encontra-se com 75 desabrigados, 486 desalojados e 2.375 afetados. A cidade encontra-se na fase 3 de enfrentamento à tragédia. Nessa fase, as famílias desalojadas e desabrigadas que têm sua casa liberada para o seu retorno ou conseguiram alugar uma casa pelo Serviço de Aluguel Social, estão sendo assistidas pela Assistência Social Municipal, que está contabilizando as necessidades dessas famílias. A Fundação Francisco de Assis, uma ONG conhecida na região, tem contribuído com a gestão das doações. A demanda chega à Fundação e é analisada as necessidades daquelas famílias e são encaminhados móveis, utensílios que vão variar de acordo com a necessidade específica de cada família. A Fundação disponibiliza o número PIX para as pessoas que queiram ajudar no recomeço dessas famílias. Superada essa fase, entraremos na fase 4, que é da reconstrução de eventuais danos nas estruturas das casas das pessoas afetadas pelo desastre do dia 21 de fevereiro.
Bom, a gente aqui no Giro de Notícias, né, na Audioativo, está acompanhando essa situação lá de Santa Maria, né, com os alagamentos desde semana passada, e a gente torce para que tudo melhore por lá, né?
Portal Audioativo.
Onde as ideias se propagam.
É verdade, e a gente aqui acompanhando de perto essa situação da cidade do Francisco, né, ele lá trazendo as informações. E quem quiser ajudar, Ana Paula, como é que faz?
Bom, tem duas opções. A pessoa pode doar pelo Pix, que eu vou falar o número agora, então preste atenção, pega o papel, a caneta para anotar. 088-183-06-00-0161. Vou repetir para não restar dúvida. 088-183-06-00-0161. Mas também a pessoa pode doar pelo Banco do Brasil, pela agência 25844, conta corrente 202266. Pedro.
Boa, boa. Repetindo o Pix então mais uma vez para não ter erro, 088-183-06-000-161. É isso. Agora vamos saber como é que fica a programação da Audioativo.
Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Ontem, segunda, foi ao ar o pontapé inicial repercutindo a atuação dos quatro grandes times cariocas.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora, é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast, quando e onde quiser.
Nesta terça, confira mais um 5 Paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Amanhã, mais um tie-break no ar.
Trazendo um panorama das quadras de vôlei.
E sexta-feira agora, tem Cine do Perco.
Nossos repórteres analisam e comentam os principais filmes do momento.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta, tem mais um programa com muito Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco.
Para conferir esse e outros programas, você já sabe, é só ficar ligado aqui na Audioativo, no nosso site e lá no Instagram. Muita coisa bacana para você ouvir.
Isso, Pedro. Eu só queria fazer uma correção rapidinho, que a gente falou que sexta agora seria o Cine Boteco, né? Mas na verdade... vai ser o Zona Geek.
Zona Geek. Boa.
Isso, o Cine Boteco aconteceu na sexta passada. Então, agora é Zona Geek aí com as principais notícias do mundo nerd, da tecnologia. Então, fiquem ligados.
Perfeito.
Bom, lá no início do programa, o Pedro citou o pintor Van Gogh, né? Que nasceu nesse mesmo dia, 30 de março, em 1853. Vamos saber por quê.
Pois é, uma coincidência aí, né? Que a gente vai descobrir agora. Quem vai contar é a repórter Carol Ávila. Bom dia, Carol.
Cultura. Bom dia, Ana Paula, bom dia, Pedro, e bom dia aos ouvintes da Audioativo. O aparecimento de uma obra inédita ao público do famoso pintor Vincent Van Gogh chocou o cenário artístico europeu na semana passada. A obra Cena de Rua em Montmartre, pintada em 1887 pelo artista holandês, foi leiloada por 93 milhões de reais em Paris na última quinta-feira. O quadro esteve em coleções particulares por mais de um século e a última família a adquirir sua posse o fez em 1920. A pintura representa uma visão intimista de Van Gogh sobre o bairro boêmio de Montmartre, feita durante a estadia do artista em Paris. Agora, finalmente vindo a público, a obra foi vendida por 14 milhões de euros no leilão virtual da casa Sotheby's, superando recordes de preço final na França. O reaparecimento da pintura é considerado um milagre na cena europeia. Carol Ávila para o Giro de Notícias.
Excelente, Carol. Obrigado aí pelas informações. Bacana essa informação, né? O Van Gogh ficaria feliz com esse reaparecimento aí do quadro dele. Bom, e o Oscar está chegando, né? Dia 25 de abril é a cerimônia. Então a gente vai ter aqui no Giro a hora do Oscar.
Isso, agora a gente te deixa em ótima companhia do nosso repórter Felipe Galeno, que vai trazer os destaques dos indicados ao Oscar. Então, fique agora com ele. Bom dia, Felipe Galeno.
Bom dia, Ana Paula. Bom dia, Pedro. E bom dia, ouvintes da Audioativo. Então, o Oscar 2021 está chegando. Faltam mais ou menos 4 semanas para o dia 25 de abril, que é a data da cerimônia esse ano, né? E por isso a gente vai aproveitar esse espacinho aqui no Giro de Notícias pelas próximas semanas, para poder comentar um pouquinho dos indicados na categoria principal, a de melhor filme, e tentar enxergar aí, né, através deles um pouquinho de quem são os principais competidores da premiação esse ano. Vamos começar falando sobre Mank, o longa da Netflix, que é justamente o filme com mais indicações na edição. Foram ao todo 10 nomeações, em diversas categorias, né? O que torna ele o principal candidato do estúdio para a premiação. O filme é dirigido pelo David Fincher, que a maioria das pessoas deve conhecer por Seven, A Rede Social, O Clube da Luta, e é inspirado pela história do Herman J. Mankiewicz, né, um dos mais reconhecidos roteiristas de Hollywood nos anos 30, e que, entre muitas coisas, também participou do desenvolvimento do roteiro do clássico Cidadão Kane, filme de 1941, que é tido por muitos, até hoje, por muitos críticos e espectadores como o filme mais importante da história do cinema americano e, pessoalmente falando, é um dos meus filmes favoritos da história. Então, por ser um filme, né, que lança esse olhar, o Mank, no caso, por ser um filme que lança esse olhar pro passado da indústria cinematográfica, que fala de um clássico, já dava pra imaginar que ele provavelmente iria chamar a atenção da premiação, né? Já que o Oscar costuma gostar bastante desse tipo de produção que fala da própria Hollywood. Só que o fato de o filme ter esse aspecto pode até ter garantido uma vaga pra ele, mas não garante vitória nenhuma. Porque, baseado no desempenho que ele tem tido em outras premiações da temporada, não parece que ele vai levar nenhum dos prêmios principais, não. A recepção do filme com a crítica foi bem positiva até, mas não positiva o suficiente como a Netflix esperava, e isso, somado à força que outras produções têm ganhado recentemente na temporada de premiações, me leva a pensar assim, eu particularmente não apostaria nele para as categorias principais. Eu diria que ele provavelmente vai sair de mão vazia em melhor filme, em direção e ator, e deve ser compensado mais em categorias técnicas, né? Os principais apostadores têm dito aí que ele é um nome forte para figurino, direção de arte e trilha sonora, por exemplo. Para quem quiser assistir Mank, ele está disponível lá no catálogo da Netflix.
Valeu, Felipe. Agora ele comenta sobre outra indicação de sucesso. Vamos conferir.
O outro indicado a melhor filme que eu trouxe para a gente falar um pouco sobre hoje é o Judas e o Messias Negro. É o segundo filme do diretor Chaka King, que era um nome até então completamente desconhecido na indústria, e veio chamar a atenção agora com esse longa, que é baseado na história real do assassinato de Fred Hampton, o famoso líder pacifista, presidente do Partido dos Panteras Negras, que foi morto por um agente infiltrado do FBI em 1969. Apesar de ser um tipo de trabalho biográfico que o Oscar também costuma gostar, né, esses filmes históricos baseados em histórias reais, a expectativa em torno dessa produção no Oscar estava um pouco mista, porque a Warner, o estúdio que produziu o filme, demorou bastante para começar a fazer a campanha pela indicação dele. Ele foi lançado bem perto da data limite de elegibilidade no Oscar, e isso fez muita gente pensar que o estúdio estava escondendo o filme, sabe? Não estava acreditando muito no potencial dele para premiações. Mas acabou que o filme foi um sucesso entre a crítica, e mesmo com essa campanha mais reservada do estúdio, conseguiu conquistar 6 indicações ao Oscar, incluindo a principal de melhor filme. Apesar disso, eu também não diria que esse filme é a grande aposta para a categoria principal. Levando em conta as outras premiações do momento, o prêmio que Judas e o Messias Negro mais parece ter chance de levar no Oscar desse ano é o de melhor ator coadjuvante para o Daniel Kaluuya. É, nessa mesma categoria, né, o filme foi indicado com 2 atores, o Kaluuya e o Lakeith Stanfield, os dois foram indicados a melhor ator coadjuvante, e apesar dessa divisão aí nos votos, né, 2 atores para o mesmo filme, o Kaluuya tem recebido a maior parte dos reconhecimentos na temporada, e isso torna ele a principal aposta da maioria das pessoas para ator coadjuvante. Então, para quem quer apostar aí no Oscar, no bolão, vale a pena ficar de olho nele. Judas e o Messias Negro está em exibição no Brasil apenas em salas de cinema, então por conta do lockdown em algumas cidades, a maioria dos espectadores vai ter que esperar o filme chegar nas plataformas digitais para ver. Eu pessoalmente recomendo ficar de olho no filme quando ele chegar para aluguel digital, porque é um trabalho super legal, até mais enérgico e marcante do que esse tipo de filme histórico de Oscar costuma ser. Então já falei pra caramba, por hoje é só, semana que vem a gente volta com mais indicados a melhor filme para continuar aí a nossa preparação para o Oscar 2021. Aqui é Felipe Galeno para o Web Rádio Áudio Ativo.
Show de bola. Obrigada, Felipe. Até a próxima com mais comentários aí sobre o Oscar, né, que acontece no dia 25 de abril.
Boa. Caprichou nos comentários. Obrigado, Felipe. E ainda sobre cinema e Oscar, eu chamo a repórter Amanda Moreira. Bom dia, Amanda.
Bom dia, Pedro. Bom dia, Ana. Fugindo do senso comum, o documentário chileno Agente Duplo, indicado ao Oscar desse ano, aborda a solidão na velhice com uma mistura de humor e anti-heroísmo. Sérgio Chan, um viúvo de 83 anos, dá a vida ao protagonista do longa, um espião um tanto atrapalhado que se infiltra em um lar de idosos para descobrir se uma das moradoras está sendo maltratada. O resultado final é surpreendente. As gravações ocorreram em uma casa de repouso ativa e quem ali vivia não fazia ideia do real assunto do projeto. Pensavam fazer parte de outra história. Além disso, ninguém sabia da identidade de Sérgio. Ele só chegou 3 semanas após o início das filmagens. É bem divertido acompanhar a chegada do morador novo e os flashes das senhoras da casa ao tentar se aproximar dele. Em contrapartida, a obra chega a ser comovente ao mostrar que muitos moradores não recebem visita há anos. Para quem se interessou, o filme tem exibição na plataforma Globoplay. Aqui é Amanda Moreira para o Giro de Notícias.
Obrigado, Amanda. E para fechar aqui a cota Oscar, né, vou indicar um filme aí que está concorrendo ao melhor filme, que eu vi na semana passada, Os Sete de Chicago. Está disponível aí no Netflix. Gostei muito. Bom, chegou a hora que você ouvinte adora. É o Momento Cultura.
Cultura, o panorama artístico da cidade maravilhosa.
Hoje temos Mário Quintana aqui no Giro de Notícias. Eu separei para você, nosso ouvinte, o poema dele, Emergência. Vamos lá. Quem faz um poema, abre uma janela. Respira, tu que estás numa cela abafada, esse ar que entra por ela. Por isso é que os poemas têm ritmo, para que possas profundamente respirar. Quem faz um poema, salva um afogado. Agora eu quero saber se você, que está com a gente desde as 11 horas da manhã, curtiu essa poesia que eu trouxe, e se você também acha que quem faz um poema abre uma janela. Conta pra gente lá no nosso Instagram, @audioativo.eco, que a gente quer saber. Aproveite também para reforçar que você pode mandar sua dica de filme, poesia também, como eu acabei de fazer, alguma música que você curta, só mandar pra gente, que a gente anuncia aqui ao vivo no programa, no Giro de Notícias.
Boa, essa parte é para interagir com você, pode mandar mesmo que a gente fala aqui. E olha só, hoje não vai ter Esquenta Rock in Rio, mas claro, a gente vai fechar o programa com música. Pode soltar, Colares. Hoje é aniversário do Eric Clapton, guitarrista e cantor, completando aí 76 anos de idade. Então, em sua homenagem, também para fechar o programa da maneira que a gente gosta, com música, tá aí tocando Laila, do Eric Clapton.
Tá aí um trechinho, 11 horas e 55 minutos. Giro de Notícias fica por aqui. Acesse nosso site, audioativo.com, para poder ouvir nossos podcasts, nossos programas, nossos giros passados, por que não? Tem muito esporte, entretenimento, muita coisa legal. Segue também a gente no Instagram, @audioativo.eco. Queria aqui, nesse encerramento do programa, deixar o meu agradecimento, né, à equipe aí da reportagem de hoje, formada pelos calouros de jornalismo lá da Eco. Mandaram super bem, tanto na apuração, na produção, na locução, show de bola, nota 10. Tchau, tchau, até semana que vem, terça, às 11 horas da manhã, ao vivo. Tchau, Pedro.
Boa. Valeu, Ana Paula, tchau. Valeu, ouvinte também. E é isso, Ana Paula falou tudo, agradecendo aqui, um agradecimento especial a todos os repórteres que participaram e fizeram o programa hoje com a gente. Valeu!
Audioativo, sua rádio, seu portal.